Tá suando? Vai lá.
Quer receber não, tá? Aproveita aí, seu editor. Tira a foto minha dele, por favor.
Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras. No pleno gozo da democracia e no Estado Democrático de Direito, sob o manto soberano da Constituição Federal, em observância às leis estadual e municipal e do regimento interno dessa Casa Legislativa, pela graça de Deus, declaro aberto os trabalhos da 7ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Amélia Lobão, do dia 5 de maio de 2021. Esteja em discussão a ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2021. Em discussão, em votação, quem for a favor, permaneça como estão. Aprovado. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Boa noite a todos e a todas. Quero que registrar a presença do vereador Deido Alves, vereador Eline, vereador Alessandra Lopes, vereador Antônio Frazão, vereador Edivone Matos, vereador Sinésio da Piaçaba, presidente César Alexandre. Justificar a ausência do vereador Antônio José, que ele está com Covid, né?
Vereador, ele teve alta hoje, né?
Mas teve alta, é. Está se recuperando da Covid, isso. Então. É. Projeto de lei número 00. Presidente, aqui, na verdade, são vários projetos aqui que estão sendo apresentados hoje. Eu peço a dispensa da leitura na íntegra dos projetos. Eu vou ler só a emenda. Tá certo. Projeto de lei número 004/2021. De autoria do Executivo Municipal, que versa sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2022 e da outras providências. Projeto de Lei nº 005/2021, de 4 de maio de 2021, que institui o Conselho Municipal da Juventude, CONJUVE, no município de Lobão e da outras providências. Projeto de Lei nº 006/2021, de 4 de maio de 2021, que altera a redação do inciso 5º do artigo 58 da Lei Municipal número 508/2015, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Amélia Lobão para incluir no novo plano de equacionamento do déficit atuarial e outras providências. Projeto de Lei número 007/2021, de 5 de maio de 2021, que dispõe sobre a Política Municipal de Educação Ambiental, aprovando o Plano Municipal de Educação Ambiental de Amélia Lobão, Piauí e da outras providências. Projeto de Lei número 008/2021, de 5 de maio de 2021, que institui a Política Municipal de Enfrentamento dos Impactos da Mudança de Clima e da Poluição Atmosférica de Amélia Lobão, Piauí. Projeto de Lei número 009/2021, que proíbe a fixação de placas, estandartes, plaquetas, bandeiras, banner, cartazes, panfletos e afins junto aos postes, pontos de ônibus, iluminação pública e árvores existentes no município de Amélia Lobão e da outras providências. Projeto de Lei número 010/2021, de 3 de maio de 2021, do Executivo que dispõe sobre a criação da Brigada de Incêndio do município de Roubon e da outras providências. Vale ressaltar que todos esses projetos estarão no site da Câmara a partir de amanhã, com as suas respectivas justificativas. Indicativo número 058/2021, de autoria do vereador César Alexandre, que indica que o Poder Executivo Municipal providencie em regime de urgência, junto ao competente, a limpeza dos cemitérios do município. Indicativo número 059/2021, de autoria do vereador César Alexandre, que indica que o Poder Executivo providencie junto ao órgão competente a capina e a limpeza da rua Santa Luzia, nas proximidades da delegacia. Lido, senhor presidente.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, para mim hoje foi um dia muito feliz, por duas circunstâncias. Uma, ontem eu tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca, né, que combate a Covid-19, e hoje eu participei juntamente com o prefeito, com o ex-prefeito e com o secretário de obra, o engenheiro da prefeitura de Demerval Lobão, o comandante da Polícia Militar, o deputado Fábio Abreu, o secretário de Segurança, Coronel Rubens, da entrega por parte da construtora do prédio onde irá funcionar a Companhia de Polícia Militar do município de Demerval Lobão, que vai abranger os municípios de Demerval Lobão, Curralinho e Lagoa do Piauí. Para mim foi uma felicidade muito grande, que é uma coisa que eu vi um batalhão desde do ano de 2016, pela criação da Companhia de Polícia do nosso município, para dar melhores condições de segurança para a população do nosso município. Então, hoje, eu me senti muito feliz com a entrega do prédio e foi garantido pelo senhor secretário de Segurança, Coronel Rubens, e pelo deputado Fábio Abreu, que durante esse mês de maio o prédio será mobiliado e até o início do mês de junho será feita a inauguração da companhia, trazendo assim mais policiamento. Eu estava comentando com o vereador Sinésio a respeito daquelas motos, duas motos Bros que foram doadas pelo ex-prefeito Júlio Carvalho, como presidente da APAD, né, que é a Associação do Atacadista do Estado do Piauí, né, foi doado duas motocicletas Bros para o município de Demerval Lobão para a Polícia Militar. Então, essas motos hoje se encontram no batalhão, 17º Batalhão, lá no Porto Alegre, mas logo que a companhia seja inaugurada, essas motos virão para o nosso município. Bem como, hoje, na presença também do senhor prefeito, do secretário Leite, do secretário de Esporte, nós fizemos, já havia feito o pedido, eu fiz a cobrança hoje das viaturas novas, tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil no nosso município. E o deputado Fábio Abreu garantiu que dentro de 20 a 30 dias estarão chegando um novo lote de viaturas, caminhonetes, né, para a incorporação Polícia Civil e Polícia Militar, e ele prometeu para nós duas novas viaturas para o município de Demerval Lobão. Então, eu fico muito alegre em saber que aqueles pedidos que a gente vem fazendo, não só eu, mas como os demais vereadores, todos os vereadores, agora está surtindo efeitos. E esses equipamentos para a nossa segurança estarão chegando. Eu fico muito alegre em saber que os frutos estão chegando agora. E queria compartilhar com todos os vereadores e as vereadoras do nosso município. Como o vereador Francisco, primeiro secretário, já leu ali na tribuna, chegaram a esta casa a LDO, né, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e chegaram também outros quatro projetos de lei oriundo do Executivo para votação nesta casa. Somente um veio com o pedido de urgência urgentíssimo, que é o que tem relação com a previdência privada do nosso município, né? para os novos vereadores que estão agora nesta casa. Eu queria dizer que esse projeto, senhores vereadores, todos os anos o Executivo manda esse projeto à casa, que é para adequar as alíquotas de cobrança da previdência própria do município. Então, todos os anos, e esse valor, esse índice aqui não é o índice que vai vigorar, geralmente é menos, mas aqui é uma previsão, não é o... Vai ser nesse índice aqui, geralmente é menos. Mas todos os anos o prefeito manda o projeto para esta casa para a gente, para as comissões analisar e votar o índice das alíquotas de desconto dos servidores. Então chegou, a gente queria a compreensão de todos os vereadores e vereadoras, a votação hoje desse projeto em regime de urgência urgentíssima, e os outros projetos que são oriundos também, que é com relação ao selo do meio ambiente, que o município vai arrecadar dinheiro com isso, é com relação à brigada de incêndio, que começou com a ideia do vereador Sinésio, mas como gera despesa para o município, o vereador Sinésio ele atribuiu para que o município apresentasse o projeto. Então vai ser apresentado pelo executivo esse projeto da brigada de incêndio. E também tem o...
Da educação ambiental,
né? Também que é muito importante para o nosso município, né? E a poluição visual, que é interesse. Hoje você já não vê mais, quando era terrível na época de campanha política, cartazes. Um candidato pregava um cartaz de manhã, de tarde o outro candidato vinha pregar outro por cima, e assim o poste ficava dessa pessoa de tanto cartaz. Então, o município está normatizando isso aqui, está proibindo a colagem de cartazes, de banner, tudo que for de propaganda nos postes e nas árvores que fazem parte do nosso município. Porque tem vários meios hoje da gente fazer uma propaganda, né? Vários meios, internet, no carro de som. E hoje o executivo está apresentando esse projeto para proibir essa poluição visual no nosso município. Eu convido a tribuna o vereador Pet Serra. Vossa Excelência tem 15 minutos, vereador.
Olá, boa noite a todos. Queria cumprimentar os novos colegas na pessoa do nosso presidente César Alexandre, cumprimentar os demais no nome do Carlos, né, que está ali para fora, cumprimentar todos os internautas que estão acompanhando essa sessão através do Facebook. Queria aqui, nobre presidente, cheguei agora conversando com o Honório, e aí não deu tempo nem para mim repassar para ele os meus indicativos e nem deu tempo, né, para ele preparar. E aí eu queria fazer dois indicativos aqui, se mandasse um ofício, né, para a Secretaria de Obras, para que possa liberar um eletricista para passar o outro lado do rio e dar uma revisada na iluminação pública. A gente tem muito poste lá que já tem lâmpadas, mas estão todas, quase todas apagadas, né? Por falta dessa manutenção. Então seria muito importante, eu acho que eu já até fiz essa solicitação aqui, mas até agora não foi atendida, né? Já tem já 4 meses aí de gestão. E era interessante fazer essa revisão lá por conta dos assaltos que está tendo muito aí na zona rural. E o outro indicativo, né? E orientado aqui pelo nosso secretário Honório, que não poderia ser feito, né, através do vereador. É um assunto delicado, mas queria pedir a compreensão dos novos colegas e pudesse reforçar, né, esse indicativo ao executivo para que ele possa criar, né, uma lei, um cargo, não sei como, para ajudar a população carente do nosso município, que às vezes quando perde um ente querido, né, tem muita despesa, né? E aí a gente como vereador acompanha muito esse tipo de situação, e aí a gente vê uma dificuldade grande na hora de cavar a sepultura, né? Hoje o menino aqui que trabalha com isso cobra R$450 para fazer um trabalho desse, né? Cavar uma sepultura. E aí a pessoa já vem sufocado porque está perdendo um ente querido, tem a despesa, né, funerária de caixão, né? E tem mais essa despesa ainda, que é uma coisa que nem passa no cartão, é só vai lá se for à vista, né? Se não tiver o dinheiro, não passa. E aí eu queria criar esse projeto de lei, mas conversando com o Honório, como gera uma despesa para o município, tem que sair do executivo, né? Então eu queria pedir a compreensão do novo presidente, que levasse com muito carinho esse indicativo, né, para assistente social, para analisar uma forma, né, de estar amenizando, né, essa despesa para a nossa população. Nem que crie um critério só para quem tem realmente necessidade, mas é importante para o nosso município, é importante para a nossa população e importante para nós também, que muitas vezes a família recorre a um amigo, a um vereador, e às vezes faz essa despesa para não ver aquele sofrimento daquela família. Então, eu queria pedir encarecidamente o apoio dos novos colegas para a gente botar isso em prática, que seja contratado um coveiro, ou então contrate até o pessoal que já trabalha com isso, que tem a experiência, para estar facilitando a vida da nossa população. Muito obrigado e boa noite a todos.
Nobre colega vereador Pedro Serra, semana passada eu passei por essa situação. O seu Chico ali, marido da mineira, que morava por trás do posto de combustível ali, Chico Nazário, mais conhecido como Chico. A esposa dele faleceu no início do ano, e na semana passada, não recordo se foi na quarta ou foi na quinta, ele faleceu. E aí eu recorri ao secretário de obras, porque eu já tinha solicitado uma vez e tinha sido liberado aquela reta escavadeira para fazer a sepultura, né? Para escavar a sepultura. Mas como a escavadeira agora estava com problema, aí eu solicitei dele, pedi ajuda dele, da Secretaria de Obra. E eu fui prontamente atendido lá, né? Mandaram cavar a sepultura, que é R$400 mesmo que o pessoal estão pedindo. E quando ele sabe que é de Covid, não baixa um centavo. É R$400 e não baixa um centavo, mas eu fui atendido, graças a Deus. Mas eu vou levar esse pleito de Vossa Excelência para o nosso prefeito Ricardo Moura. Vou conversar também com o secretário de obra para ele disponibilizar, porque lá na Secretaria de Obra tem um pessoal, né, que trabalha lá na escavação de sepultura também. Então eu vou levar esse pleito de Vossa Excelência para o secretário Leite também, viu? Convido à tribuna o vereador Sinésio da Piaçaba. Vossa Excelência tem 15 minutos.
Boa noite. Em nome do excelente presidente da Câmara e dos demais vereadores e vereadoras presentes, e cumprimentar também meu irmão Daniel, conselheiro tutelar deste município, que está aqui também presente, e do meu grande amigo André, que é um dos idealizadores da brigada, né, que tanto vai ajudar. E é um projeto de lei, né, que vem do executivo, tem uma ideia muito forte deste vereador, e também do meu amigo André, que se encontra aqui, que é brigadista também, tem experiência, trabalha junto ao Corpo de Bombeiros, né, em Teresina. E nós já vamos entrar, nobres vereadores e vereadoras, com esse projeto, já com a grande experiência dele, né, com esse projeto do brigadista. Por quê? Demerval Lobão é uma cidade que vem sofrendo muito com a questão de queimadas, com outras questões que possivelmente, futuramente, num futuro bem próximo, poderá causar danos à nossa sociedade, às nossas famílias, né? Porque muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, é necessário a brigada de incêndio em nosso município, né? Já era, inclusive, para acontecer. Mas, graças a Deus, tudo tem a sua hora, tem seu tempo, e com fé em Deus vai ser aprovada essa lei, né? E nós vamos poder contar com uma brigada em nosso município. Essa brigada não é voltada somente só para apagar fogo, apagar incêndio, mas também para evitar. Teve um acidente, derramou um óleo, há um risco muito grande daqui dali se propagar, né? É um fogo, um incêndio muito grande. Então, a brigada, rapidamente, ela vai estar pronta e chegar e evitar, né? Aquela aglomeração, às vezes chega uma pessoa até com cigarro, né, irmão? E aí, aqui dali já começa um incêndio. Então, tudo isso aí, nos prédios, em todos os logradouros que for possível, a questão de... E também a questão de orientação, né? Muitas vezes, você coloca até um comércio e não tem aquela orientação de que tem que ter, no mínimo, um extintor de incêndio, né? Então, esse projeto é um projeto louvável, eu abraço ele. Demerval Lobão, com certeza, vai gostar. Inclusive, é experiência própria. Aqui no Tamboril, irmão André, que até o bairro que Vossa Senhoria mora, reside, eu já vim apagar fogo. Já vim apagar fogo aqui no bairro Tamboril. É um bairro que todo ano tem essa questão de incêndio, né? Nas matas e tudo. E aí chega logo bem próximo das residências. E aí, com fé em Deus, esse projeto vai ser aprovado pelos nossos colegas e vai dar certo para a gente contar com essa brigada. E o mais é dizer ao nobre vereador Pé de Serra, que eu também, eu acredito que nós todos já passamos por esses vexames, né, da questão da sepultura, porque muitas vezes, a maioria das vezes, as famílias não têm a mínima condição, não têm a mínima condição sequer de comprar a urna funerária. Imagine de ter ali R$400, R$300 para pedir alguém para abrir a sepultura, né? Então é louvável e eu também apoio. E o mais, só cumprimentar a todos e no segundo expediente volto novamente aqui como líder do Progressista.
Como os demais vereadores não desejam participar da tribuna hoje, comparecer à tribuna, eu vou começar o segundo expediente convidando o vereador Pé de Serra, líder do MDB, para o uso da tribuna. Vossa Excelência tem 20 minutos, vereador.
Mais uma vez, voltando aqui à tribuna, queria parabenizar, né, o novo presidente pelo trabalho aí, muito bem feito. Ficou muito bonito, deu um visual bem chamativo aqui nessa casa. É sinal que nossa casa está em boas mãos, né? Está sendo bem gerenciada. E queria pedir os novos colegas MDB, né, que possam estar apoiando aí esse projeto, que foram mais ligados ao prefeito, à secretária, para que possam estar solucionando esse problema, que é um problema sério aqui do nosso município. E demais, só boa noite a todos.
Nobre vereador Pé de Serra, a gente ainda está no meio, eu estou fazendo pequenas mudanças, né, principalmente no plenário. Já colocamos novos ar-condicionado, né, colocamos som, colocamos letreira aqui do plenário, letras de inox, né, estamos fazendo banheiro ali no gabinete. Já equipamos a sala de som também ali. Colocamos as câmeras, né? Colocamos 9 câmeras. Já está aqui parecendo Big Brother agora, a câmera de Demarro Local. Nós temos 9 câmeras aí. Inclusive aqui no plenário nós temos câmera na recepção, na parte da frente, na cozinha, na parte do quintal, duas câmeras. Então nós temos muitas câmeras aqui na Câmara Municipal. E a gente vai economizando mês a mês e fazendo mais. E da próxima etapa agora, eu vou ver se eu junto o dinheiro para nós fazer uma reforma na parte superior da Câmara. Tem aquelas 3 salas lá em cima. A gente vai dar agora um acabamento lá. E tem parte do fogo que está deteriorada, né? A gente vai consertar, mandar fazer uma pintura, né? Onde fica o arquivo. A gente está ajeitando devagarzinho. Com fé em Deus, no final do ano a gente tem uma cama bem organizada. Quero mudar aqui a bancada também. Já comecei com o Honório. A vereadora Alessandra me pediu o suporte para a colocação da bolsa, já mandei providenciar, infelizmente não foi colocado, viu, vereadora? Para você e a vereadora Eline. Mas acredito que na próxima sessão já vai estar no lugar. Já foi providenciado, mas porque o menino não teve tempo de colocar. Acredito que esse final de semana ele termine o banheiro ali do gabinete e depois a gente vai fazer outra reforma nos banheiros ali de trás. Então eu chamo à tribuna o vereador Sinésio da Piaçava como líder do Progressista.
Boa noite mais uma vez. Em nome do nosso partido Progressista, eu quero registrar, o nosso secretário já registrou, né, a ausência do nosso companheiro, né, vereador Zé do Povo, né? E agradecer também a presença dos nossos vereadores do Progressista aqui presente. E quero falar também, parabenizar, né, ao nosso presidente César pela iniciativa de ter feito alguns, né, projetos, pedidos, requerimentos. E a gente vê dele aquela felicidade que as coisas estão andando. E é assim, sempre eu falo para minhas lideranças, para as famílias, que a política é um ato muito bom de se trabalhar, desde que a gente tenha entendimento e que a gente também tenha aquela paciência de esperar e cobrar, não se acomodar. E aí eu gosto muito de fazer meus requerimentos e também ir atrás e cobrar, né, vereador? Eu quero parabenizar você pela, a Vossa Excelência, pela esse ato de hoje, né? Que Demer Valobon inteiro se alegra junto à Vossa Excelência, né? Por esse batalhão que é tão esperado em nosso município, devido ao número de assaltos, de vandalismo, de qualquer natureza que já vem acontecendo há muito tempo em nossa cidade, né? E o mais, só cumprimentar a todos e dizer que o Progressista sempre está disponível, está sempre aqui pronto para ouvir a cada um de vocês.
Eu queria aqui registrar até um lembrete da vereadora professora Eline. Me passou, no começo eu ia falar, mas esqueci. Registrar as condolências aos familiares do senhor Souza, pai da nossa amiga Mary Souza, né, que faleceu na madrugada de hoje, uma vez que ela colabora aqui, sempre que é solicitada, ela colabora no cerimonial desta casa. Então, eu queria registrar aqui a morte, falecimento do senhor Souza na madrugada de hoje, que eu vi no Facebook da nossa amiga Mary Souza, acho que está com uns 15, 20 dias atrás, uma foto do aniversário dele. Eu não recordo se quantos anos ele fez, não sei se foi 90, 92 anos. Ele aniversariou recentemente, seu Souza. E na madrugada de hoje, faleceu aqui no Hospital João Luiz de Moraes, foi velado e sepultado no município de Monsenhor Gil, que ele tinha a família dele, a família dele são de lá, de Monsenhor Gil. Então,
Ele foi velado e sepultado hoje em Monsenhor Gil. Vou apresentar aqui os pesos em nome da Câmara Municipal, de todos os vereadores, da família da nossa amiga Mery Souza. Então eu convido à tribuna o líder do prefeito, vereador Francis Vilarinho.
Boa noite novamente a todos. Bem, aqui é nobres colegas vereadores. Foi enviado para essa casa aqui. Esses projetos até chegaram um pouquinho de atraso, né, vereador César? A gente pede desculpa aí, né? A prefeitura pede desculpa, né? Nesse envio. E que da próxima vez que esses projetos sejam enviados com uma certa antecedência. Então é o seguinte, vereador. Alguns projetos aqui que foram colocados nessa casa hoje para votação, para apreciação e votação, são projetos que a prefeitura está enviando, porque, na verdade, o município ele não tem uma legislação definida, uma legislação ambiental definida, né? Então isso faz parte da política, dessa política ambiental que o município quer adotar a partir de hoje, porque todo mundo sabe que o município ele tá visando o ICMS ecológico. O ICMS ecológico, né? Então, na verdade, todo mundo sabe que do ICMS que o Estado arrecada, 25% retorna aos municípios, né? Então, foi criada uma lei no Estado do Piauí. Essa lei é a Lei 5.803 de 2008, que desses 25%, vereador César, 5% desses 25% é destinado para os municípios que adotam ações que visam melhorar as condições ambientais, preservação do meio ambiente, né? E por aí vai. Então, essa lei estabelece, na verdade, o ICMS ecológico é mais uma compensação que o município vai ter pelas ações que ele adota, né, pela promoção da melhoria do ambiente. Então, isso é uma compensação que o município vai receber, né? Então, o município, na verdade, o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, né, está nessa empreitada aí. Inclusive, foi contratado uma assessoria, né, para ajudar, né, porque, na verdade, são várias ações que o município tem que implementar, né, visando conseguir um selo ambiental. Então, esse selo ambiental que o município consegue, né, é que vai garantir esse recurso a mais do ICMS para o município. Então, dentre algumas ações que o município tem que implementar, vereador Sinésio, né, existem ações de educação ambiental na zona urbana, na zona rural, né? Então, essa educação ambiental, que eu acredito, vereador Lins, que Vossa Excelência é professor, não existe nas escolas hoje no município, né? Então, esse projeto que está sendo colocado aqui, da Política Municipal de Educação Ambiental, exatamente para promover isso. Educação ambiental nas escolas, na zona rural, do município de Rondon e na zona urbana, né? Esse projeto de política de enfrentamento de impactos de mudança de clima e da poluição de atmosfera de Monte Lobão, na verdade, porque o Brasil é signatário, né, da convenção, né, sobre aquecimento global. Inclusive, teve um agora, né, que o Brasil renovou isso aí, né? Então, isso aqui é nada mais para regulamentar isso aqui, né? Do outro. Esse projeto aqui, que proíbe a fixação de placas, estandartes, plaquetas, bandeiras, banners, cartazes, ele fala sobre poluição visual, né? Então, na verdade, o município, dentro das ações que o município tem que promover para conseguir esse ICMS ecológico, é ele promover ações que diminuam a poluição atmosférica, a poluição visual, a poluição sonora. Então, esse projeto está visando isso aí, né? É regulamentar isso aí, essa questão da poluição visual. Então, vereador César, esse ICMS ecológico, a gente acredita aí, estava conversando com o prefeito, que isso não tem um cálculo muito certo, mas acho em torno de R$300 mil por ano a mais que o município vai receber, né? Que vai retornar ao município em termos de ICMS. Né? E a gente sabe que hoje em dia, por conta da pandemia, a gente tem uma crise global, né? E Temer Vobão não está fora disso, está sendo atingido também por essa crise, né? Então, o que o Executivo está fazendo é ir atrás de recursos, né? Recursos compensatórios, né? Que, na verdade, para implementar essa política ambiental do município, vai ter um gasto, né? O município vai gastar. Então, o ICMS ecológico nada mais é do que uma compensação por essa política ambiental que o município está implementando. E aí, dentre outras ações, vereador César, que vai ser implementada aí, é a questão das matas ciliares. Né? Nós temos aí muita mata ciliar aí que está retirada, e apesar da lei ambiental, do Código Florestal, estabelecer que as pessoas que retiraram essa mata ciliar têm a obrigação de recompor, né? Então, dentro desse plano municipal, dessa política ambiental que vai ser implementada no município do Rubão para se conseguir o ICMS ecológico, a gente vai tentar promover a recuperação dessas matas ciliares. Né? Isso visando proteger os mananciais de água, né? Porque, na verdade, existe muita nascente no município hoje que não estão sendo preservado, né? Aqui dentro da zona urbana do município, nós temos uma. Então, como a nossa população ela é abastecida na sua totalidade com poços artesianos, então a gente tem que dar um jeito de preservar a água do lençol freático. Então, todas essas políticas de implementadas a fim de conseguir o ICMS ecológico visa exatamente isso, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade ambiental, promover a proteção dos mananciais, né? Inclusive até a questão de ocupação do solo, de proteção do solo, de conservação do solo, isso vai ser visto. Né? Então, todos esses projetos aqui hoje, que envolvem a questão ambiental, estão sendo colocados aqui na Câmara hoje, é exatamente para implementar essa política ambiental com a finalidade de se conseguir também esse ICMS ecológico. Quanto a esse projeto aqui que altera a Lei Municipal 508 de 2015, né, que aqui a gente tem uma tabelinha aqui que, na verdade, nós votamos essa tabela em outubro, não foi, vereador César? Né? E aí nós estamos votando novamente essa tabela. Inclusive, algumas pessoas aí colocaram essa tabela anterior em algumas redes sociais, tentando induzir de que essa contribuição aqui, essa contribuição extraordinária ia sair do contra-cheque do servidor. Não é, da patrão. Na verdade, não é. Esse projeto aqui, ele estabelece essa tabelinha aqui. Na verdade, essa contribuição extraordinária aqui é do ente prefeitura e do ente câmara. Então, no caso aqui, o ente câmara, o ente prefeitura vai pagar 14% de contribuição mais 3%. Em 2022, aqui, a tabelinha diz 9,24%. Então, só que esse valor aqui não é fixo, ele é um valor variável. Isso aqui depende muito, vereador, de algumas variáveis. Por exemplo, todo mundo sabe que esse dinheiro da Previdência que está lá, ele é aplicado. Então, as taxas de juros, elas mudam toda hora, né? Então, conforme esse andar da taxa de juros, não sei o quê, né? Esses valores podem ser alterados. Outra coisa que muda também é a expectativa de vida, né? Então, às vezes as pessoas vão viver mais, né? Então, isso aí, na verdade, essa contribuição extraordinária, aqui fala em equacionamento de déficit atuarial. Na verdade, Isso aqui é um déficit que pode ocorrer no futuro, que pode se chegar a não ter mais dinheiro para pagar a contribuição de aposentados e pensionistas, e, na verdade, isso aqui é um equacionamento desse déficit para que isso não ocorra no futuro. Exatamente por conta dessas variáveis, né? Porque, às vezes, a pessoa pode entender como colocaram na rede social, vereador César, que essa aqui é uma contribuição do servidor. Na verdade, não é uma contribuição do servidor. Isso aqui é uma contribuição do ente público, prefeitura e do ente câmara. E que a todo ano isso aqui vai mudar. Que vai depender de várias variáveis, né, que vão ser colocadas. Então, que fique bem claro que esse projeto se refere ao ente prefeitura e ao ente câmara. Então, eu queria também, vereador César, externar aqui meus pêsames ao seu Chico do Forró, né? A mulher dele também faleceu de Covid, né? E desejar assim, melhora para a dona Cecília. A mulher do Farias está internada, uma pessoa muito boa, que está relutando para não ser entubada, né? Inclusive, o médico até falou que entubar ela não quis, porque, na verdade, a gente sabe que a intubação, depois que entuba, né? É muito ruim. E 80% das pessoas que são entubadas não retornam. Né? E dizer também que essa questão da Covid, em Demetrio Lobão, eu, sinceramente, está muito bem tratada, tanto pela Secretaria Municipal de Saúde, quanto pelo Hospital João Luiz Moraes. Toda hora eu vejo a doutora Andréa postando: eu venci a Covid, né? Não é não, vereador César? Muito bem encaminhado. Inclusive, eu pedi até um relatório dela, de quantas pessoas foram testadas e tudo. O que eu sei é que nunca faltou insumos lá na Secretaria de Saúde, nem no hospital, para testagem, para tudo. Né? Lá em casa, agora, tanto a minha esposa como o meu filho também foram cometidos pela Covid, né? Graças a Deus, todos dois já fizeram o reteste, estão curados. E eu, graças a Deus, eu consegui. Eu estou escapando. Mas é isso aí. A gente vê que, apesar de... a gente lamenta as 24, 25 mortes que tiveram no município de Demetrio Lobão, mas que, na sua totalidade, a gente está fazendo um bom enfrentamento da Covid. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital João Luiz Moraes, estão fazendo um belo trabalho, estão atendendo todo mundo, né? Inclusive, até não atendi dia de sábado, né, velho? Sábado e domingo, mas estão atendendo, né? Então, quero parabenizar a doutora Ivanara, a doutora Andréa, né, pela gestão, né, nesse período de pandemia, e parabenizar a Prefeitura Municipal por tudo isso aí que está sendo feito. Era só isso, presidente.
A Câmara também, vereadores, vereadoras, se solidariza com a família do Chico Forró, né, que perdeu a esposa, a dona Raimundinha, né, recentemente, e também o nosso amigo Pedro Paulo, que eu trabalhei com ele quando eu estava delegado nessa cidade, trabalhei com ele quase 3 anos aqui na delegacia de Demetrio Lobão, e ele faleceu na semana passada. Hoje foi a missa de 7º dia, e uma pessoa que, assim, novo, acho que o Pedro Paulo não tinha 50 anos de idade, 30? 48 anos, né? Trabalhei com ele quase 3 anos aqui na delegacia. Pessoa, ele teve, agora no mês de fevereiro, lá na delegacia de Lagoa, onde eu estou, estivemos debatendo sobre o furto de gado lá na região da Jacaúna, e ele estava com um dos criadores lá da região e pedindo apoio para que a gente pudesse chegar às alturas do furto de animais, que está muito grande no município da Lagoa do Piauí. Hoje mesmo já estive com o vereador presidente da Câmara de Lagoa também lá, ele pedindo um apoio também, e eu conversei até com o Major Ademir hoje, para que nós melhorássemos o policiamento da Lagoa, e até fica assim ruim, porque o furto de gado acontece durante a noite. Ontem, ali na Canaficha, que muita gente chama de Cainágua, né? Os elementos estavam furtando dois gados lá, dois garrotes, e vi um carro, eles abandonaram o garrote lá. Já as margens da BR, da PI, que não é a PI, não, é uma estrada asfaltada, mas é uma estrada que vai para o município de Curralinho. E lá, os elementos deixaram os dois garrotes lá, mortos, na beira da estrada. Foi que entraram em contato com a Polícia Militar, os policiais da Polícia Militar foram lá e conseguiram localizar o dono, e o dono aproveitou os animais. Está um furto grande de animais no município de Lagoa do Piauí. Tanto na área da Jacaúna, como na área dos corredores também. Monsenhor Gil, eu tenho recebido informe também do município de Monsenhor Gil que o furto de gado está grande lá. Eu tive com o policial Jarbas, do município de Monsenhor Gil hoje, lá na Delegacia da Lagoa. Eu sempre dou expediente diário aqui na Câmara, mas hoje eu tive que vir mais tarde porque eu estava lá com os policiais de Monsenhor Gil também, para a gente fazer um planejamento, ver se a gente consegue prender esses elementos. Mas está bem rasinho já para eles. Está bem rasinho, porque o furto de animal lá está grande demais, grande.
Pois não. Novo presidente, queria só fazer aqui mais uma defesa ao projeto. Eu recebi aqui uma mensagem do nobre vereador, já que a gente está falando da Lagoa, Joãozinho da Cajazeira, né? E aí ele disse que já em Lagoa do Piauí já existe isso, né? A prefeitura já paga os coveiros para fazer esse tipo de trabalho. E ele ficou aqui responsável para me mandar o projeto, isso, a cópia do projeto, para me repassar para Vossa Excelência, para levar até o Executivo, viu?
Então, gente, a gente, depois de falar das mortes, né, do Pedro Paulo, a Câmara se solidariza com a família dele, né, e também da dona Raimundinha, expulsa o Chico Forró, a gente vai colocar em votação os requerimentos, né, e o projeto de lei número 006/2021, que versa sobre a previdência privada. Indicativo 058/2021, de autoria do vereador César Alexandre, que indica que o Poder Executivo Municipal providencie em regime de urgência, junto ao órgão competente, a limpeza dos cemitérios do município. Justificativa. Gente, nós estamos se aproximando do Dia das Mães, né? Muitas famílias vão ao cemitério, né, no próximo domingo, fazer visita para poder lembrar seus entes queridos, né? Principalmente quem já teve, quem tem mãe que já faleceu, né, vai ao cemitério. E eu estou pedindo aqui que a prefeitura ela faça essa limpeza no cemitério, para que quando for no domingo, que as famílias forem visitar seus entes queridos, o cemitério esteja pelo menos limpo para receber os familiares. Esteja em discussão, esteja em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado. Indicativo 059/2021 do vereador César Alexandre, que indica que o Poder Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente a capina e a limpeza da rua Santa Luzia, nas proximidades da delegacia. Eu estive hoje com o delegado Moisés, que é o delegado titular aqui da delegacia, que retornou hoje, que ele estava de licença médica, teve um problema de saúde, passou um mês afastado, o delegado Carvalho estava respondendo pelo município de Melva Lobão, né? E o delegado Moisés retornou hoje. E eu fui lá fazer uma visita para ele, eu vi lá o estado da rua Santa Luzia, tem muito mato, muita lama. Inclusive, é próximo à casa da mãe da vereadora Eline, né, vereador? O mato está tomando de conta da rua. Né? Então, pedi aqui encarecidamente ao secretário de obra que possa estar mandando uma equipe fazer a limpeza lá, não só lá da rua Santa Luzia, mas do município em geral. A gente sabe, ninguém pode se esconder, mas a gente sabe que o município está necessitando de uma geral nas ruas, da limpeza total. Pois não, vereador Francisco.
Vereador, também queria aproveitar para mandar um recado também para o secretário de obra ali, que é a Ponte do Mutirão, no pezinho da ponte lá. Tem muito mato lá.
Esteja em discussão, esteja em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Indicativo 060/2021, de autoria do vereador Pedro Serra, que requer que o setor competente da prefeitura, no caso a Secretaria de Infraestrutura, faça a revisão da parte elétrica, das luminárias dos postos do outro lado do rio, Santa Elia, Lagoa Danta, João Paulo, Caraíba, né, vereador? Toda aquela localidade situada do outro lado do rio, né? Esteja em discussão, esteja em votação, quem for a favor, pelo menos com 100 conto. Com relação aos coveiros, nobre colega vereador, a gente vai esperar vir a cópia do projeto oriundo lá do município da Lagoa, para que Vossa Excelência apresente aqui para a gente encaminhar para o prefeito, ok? E eu vou passar aqui para o vereador Sinésio a cópia da LDO 2022. E hoje, senhores vereadores, acho que no mais tardar às 21 horas, a cópia desse projeto já vai estar no site, disponível no site da Câmara, né? Então, eu vou passar para o vereador Sinésio aqui a cópia da LDO. E os outros vereadores podem acessar o site da Câmara, que já vai estar disponível lá para dar uma olhada, que é a LDO 2021, que nós temos que votar até junho, até o próximo mês, até o dia 30 de junho nós temos que votar esse projeto aí, que é a diretriz do município de Mais Valor Bom para 2021-2022. Então vamos votar, vamos pedir aqui o parecer da Comissão de Constituição e Justiça para o projeto de lei 006/2021, de 4 de maio de 2021, que altera a redação do inciso 5º do artigo 58 da Lei Municipal 508/2015, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores do município de Mais Valor Bom, para incluir no novo plano de adequação, de equacionamento do déficit atuarial e outras providências. Vereador Sinésio é o relator, né, da CCJ. Eu queria o parecer de Vossa Excelência sobre esse projeto, vereador, que veio hoje, mas veio no pedido de regimento de urgência urgentíssima, viu?
Chegou nessa casa hoje, mas eu quero até parabenizar o vereador, nosso secretário Francide, por ter tirado algumas dúvidas, né, em relação a esse projeto, meu presidente. E com certeza os funcionários, a população que está em casa, que fazem parte, também está entendendo. Então, por isso, meu voto é favorável.
Solicito o parecer do vereador Antônio Frazão, membro da CCJ.
Eu voto com o relator.
Voto do parecer do vereador Pedro Serra, presidente da CCJ.
Nobre presidente, essa previdência própria, né, foi uma luta muito árdua, né, aqui nessa casa. No dia da votação, nós tivemos vereador até agredido, né, sendo até sangrou no dia. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, muito preservar bem, porque é o futuro dos nossos funcionários públicos, né? Então, eu vou aqui acompanhar o relator, porque eu não tive a oportunidade de ler o projeto, porque já chegou de última hora. E aí, para não atrapalhar o andamento da gestão, eu vou votar com o relator.
Lembro, vereador Pedro Serra, eu não fazia parte da casa, eu era secretário de esporte, mas eu vi, através das redes sociais, o problema que se deu nesta casa legislativa quando o executivo mandou o projeto para esta casa, né? E eu vi eu vi nas redes sociais que o plenário da casa estava lotado, né, de funcionário público. E com razão, não tira a razão do funcionário, com razão, todos com medo dessa previdência própria. porque em vários municípios não deu certo, mas graças a Deus, em Demelva Lobão, vem dando certo o dinheiro. Eu tenho visto sempre o extrato, né, do dinheiro sendo aplicado para render e melhorar as condições das pessoas que se aposentam no município de Demelva Lobão. Hoje, a pessoa, quando se aposenta, já tem a garantia de que o seu salário vai ser pago em dias e conforme ele estava ganhando na ativa. Porque às vezes a pessoa, eu mesmo, vou tirar por mim, eu sou funcionário público estadual, na área da segurança pública, mas se eu me aposentar hoje, eu perco R$2.800. Então, eu já tenho um tempo de serviço, a Polícia Civil trabalhava 25 anos até, quando o Hélio de entrar em 2003, ele mudou a lei e passou para 30 anos. Dia 2 de julho agora eu vou completar 42 anos na polícia. Então já estou passando 12 anos. E não me aposentei porque se eu me aposentar eu perco. Então eu me acho muito jovem, apesar da idade que eu tenho, mas eu tenho 61 anos, vou fazer na próxima semana 62. Mas eu me acho uma pessoa de 40. Eu me acho muito jovem. Então eu não me aposento. Fazer o quê em casa? Né? Então eu continuo trabalhando. Entrei muito jovem na polícia, entrei com 20 anos na polícia, já estou com 42 anos só de Secretaria de Segurança. E eu vi a preocupação, vereador, naquele momento, do apanhado, do dinheiro, com medo de quê? Com medo do prefeito passar a mão nos recursos, gastar e não ter a garantia do pagamento dos servidores aposentados. Mas foi graças a Deus, Deus abençoou o município de Demelva Lobão, o dinheiro tem rendido e os aposentados têm recebido seu salário em dias. A gente tem que agradecer a gestão do prefeito Júnior Carvalho e a gente acredita que na gestão do prefeito Ricardo Moura também vai ser do mesmo jeito, que a gente possa ter a garantia de que os salários serão pagos rigorosamente em dias. Pois não, vereador Francisco.
Na verdade, o vereador Pedro Serra...
Está vendo?
O vereador Pedro Serra tocou no assunto aí da Previdência, né? Na verdade foi uma luta muito grande, né? Na verdade foi uma conquista do servidor, né? Que eles puderam se aposentar num valor bem maior do que eles vinham se aposentando anteriormente, né? Eu só queria complementar ali, que às vezes a gente não fala tudo lá, que esse projeto aqui, na verdade, aqui, todo ano se faz uma adequação, exatamente... Porque a nível federal se fala muito em déficit da Previdência. O déficit da Previdência. Diz que o déficit da Previdência é 200 bilhões. Então é dinheiro que o governo federal tira de outros setores para outras finalidades e cobre o rombo da Previdência. Então esse projeto de lei que a gente está fazendo, na verdade, essa Previdência Municipal está sendo bem gerida. Exatamente, esses projetos aqui, vereador Pedro Serra, é se tomando os cuidados para que lá na frente não se crie um déficit e quebre tudo isso aí. Então, todo ano tem essa adequação, né? Aqui fala equacionamento, né? Solução de um possível débito. Na verdade, aqui o município está se dispondo, além dos 14% que já paga de patronal, mais 3%. No próximo ano pode ser mais, pode ser menos, vai depender muito das variáveis, né? Que compõem esses índices aqui, né? Que as pessoas estudam. E aí se faz uma projeção para 40, 50 anos. Há 40 e poucos anos a Previdência vai estar de pé. Ah, se eu não fizer isso aqui, daqui a 40 anos a Previdência vai ter um déficit e vai quebrar. Então, na verdade, esses projetos aqui é solucionando futuros problemas que podem acontecer.
Novo vereador, eu entendo, né, a sua colocação, mas é uma coisa muito delicada que você, sua esposa, né, era quem era vereadora na época aqui com a gente, e o vereador Toninho, né, dos que estão aqui, foi os que participaram na época desse momento. E aí, graças a Deus, né, o
nosso prefeito Júnior, na época, soube fazer todo o projeto, né? A Câmara teve a preocupação de procurar amarrar o máximo possível para dar segurança aos funcionários, né? Que era o que eles tinham medo. Então, quando a gente fala em mexer, por isso que você ouviu nas redes sociais, né? Já pergunta, vai aumentar o desconto, vai aquilo? Então, gera uma preocupação. Então, nesse momento que a gente vai mexer numa coisa que está funcionando, parabenizar até a presidente lá, Isabel, né, a gestora, que está gerindo muito bem, mas há uma preocupação quando você vai mexer numa coisa que está correta, nem que você vá adequar para melhor, né, mas toda mudança há aquela desconfio. Então, vim para cá, recebi várias ligações, né, de alguns servidores que estão próximos a se aposentar, com essa preocupação, vão mexer, vão, né, tá dando tão certo. Então é assim, mas depois da sua explicação e na confiança do relator, a gente está votando a favor.
Presidente, inclusive amanhã vai ser apreciado o balancete, né? Foi até enviado um ofício para essa casa. Então, os nobres vereadores e vereadoras que também puderem, podem passar por lá para conferir, né? Tudo direitinho, tirar as dúvidas. E eu acredito que a Previdência, continuando da forma que está, com a transparência, eu acredito que nós vamos se aposentar e as coisas vão estar melhor, né?
Então, vamos dar continuidade a... aos pareceres. Agora a gente vai solicitar o parecer do relator da CFO, da comissão da CFO, né? Que é a Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Francide Vilarinho. Ah, é o Deildo Alves. É o vereador Deildo Alves. A vereadora Eline é a presidente. A vereadora Alessandra é membro. E aqui o Honório botou o vereador Francide. CCJ é tu mesmo. Olha, CFO é você mesmo, vereador. É você mesmo.
Presidente,
Vai. Levanta. Tá saindo.
Alô? Opa. Analisando o projeto aqui, a gente vê que... o que eu já falei, né? Que é um projeto de equacionar uma situação que futuramente pode criar um problema para a Previdência, né? Então, você não permitir que lá na frente se crie um déficit nessa Previdência que possa alterar, possa comprometer tudo isso que foi conquistado, né? Então, é um projeto, meu parecer é favorável.
Vereadora Alessandra Lopes, seu parecer, vereadora.
Boa noite a todos.
Boa noite. Pra cima.
Tá ligado.
Tá ligado.
É um projeto que eu não tenho, assim, conhecimento. Chegou na casa hoje, né?
Uhum.
E a gente foi pego de surpresa. Queria até pedir para o presidente, quando tiver algum projeto que seja de urgência, que pelo menos desse um prazo para a gente analisar o projeto, né? E, assim, pelo que já foi dito aqui, né? Eu vou confiar nos demais colegas, né? Mas, assim, é uma coisa que está deixando muito servidor, né? Com a orelha em pé, assim, muito preocupado, né? Porque a Previdência a gente se preocupa, né? E eu tive muitas pessoas que ligaram para mim, né, dizendo, vereadora, aumentou o desconto, aí já o Francide disse que não aumenta.
Vou aumentar não.
Aí não sei, né, o servidor está falando, né, que aumentou, já o Francide disse que não aumenta.
Aumenta não, vereadora, eu lhe garanto que não aumenta, porque eu já estive na casa, no... quadriênio passado, né, 2017 a 2020, todos os anos o projeto vem para esta casa para fazer as adequações, que era como o vereador Francisco estava falando, né, para que lá na frente a Previdência não tenha um déficit orçamentário. Então é feita essas adequações todos os anos.
E por que que o servidor sentiu esse desconto no salário?
Porque justamente aqui o desconto vai maior para a prefeitura, para a Câmara Municipal, que nós também pagamos previdência própria aqui, para os servidores efetivos, né? Então o desconto maior é para a patronal, que é o órgão que gere. Então o desconto maior é para a patronal, não é para o servidor.
Sim, então eu queria, assim, como eu já disse, né, eu vou confiar nos demais, né, companheiros, né, que já têm experiência, já é, não é a primeira vez que é votado isso aqui, esse projeto, então eu sou favorável.
Ok, solicito o voto da presidente vereadora Eline, professora Eline.
Antes de registrar aqui meu voto, eu gostaria de fazer um comentário acerca, né, desse projeto de lei. Sou professora, na situação também de servidora efetiva, e aí quando, dia 30, quando foi disponibilizado os contra-cheques, né, muitas pessoas da minha classe, no caso da educação, me procurou questionando se havia sido votado este ano, né, e eu assegurei que não. O que foi que gerou essa confusão? Falta de informação. Quando a gente observa que foi feito bem aqui a alteração na redação, né, do texto, lá no ano, foi dia 21 do mês de maio de 2020, ano passado, quente da pandemia, foi votado aqui, não houve divulgação acerca da alteração da alíquota, que era para ter entrado em vigor até 4 meses após a votação, que pela contagem seria em outubro, não houve divulgação no período, a classe não estava ciente, não digo que faltou divulgação por parte desta casa ou da prefeitura, que o sindicato também, como representante da classe, poderia ter se manifestado. Como não houve esse registro, não foi descontado no período vigente, caiu de paraquedas esse mês, sem nenhuma apresentação, nenhum aviso prévio, a classe toda ficou em alvoroço, né? Ficou apavorada com a situação. Então, assim, o que precisa ser esclarecido? Francisco falando aqui acerca da alíquota e tudo, isso daqui não é algo criado pela prefeitura, pela Secretaria de Finanças, Administração, por essa casa, né? Isso daqui já vem de uma esfera maior. O que está faltando é informação. Servidor está apavorado, porque até recebi vários prints de alguns acerca disso daqui, mostrando, considerando disso, ó, em 2021 é para ser 7,14. Então, cobrando é 14. Eu digo, mas vamos fazer a leitura. Isso daí seriam taxas extraordinárias, se fosse necessário para fazer ajuste. Outra coisa, essas taxas são referentes, como o Francide reforçou, à instituição, à prefeitura, à Câmara, não à pessoa física, ao servidor, o que contempla. O que foi alterado aqui nessa lei foi lá no parágrafo 1, acerca do percentual, que era de 11, o qual para 14. Então, a confusão está sendo feita nisso, por falta de leitura. São meus colegas, não estou aqui criticando ninguém, mas volto a dizer, não adianta vir cobrar desta casa, de nós, como, né, como se nós, vereadores, digamos assim, estivéssemos apunhalando, traindo o povo, enfim. Isso aqui foi votado ano passado, onde foi o erro. Repito, porque eu sou da classe, não recordo em nenhum momento, em rede social, em grupo, ter sido feita a divulgação dessa alteração. Este ano, quando foi implantado, não foi avisado, quer queira ou quer não, a diferença de 3%. A gente está vendo aí, cesta básica aumentou, combustível, quando vai lá para o imposto de renda, que a gente faz uma devolução, tudo isso mexe. O questionamento do servidor é porque foi pego de surpresa. Eu sei que eles têm consciência de que é necessário, de que não é algo criado, digamos assim, às pressas, escondidas.
Vereadora,
volto a dizer.
Até porque, vereador, esse desconto era para ter sido realizado em outubro do ano passado. E aí a prefeitura esqueceu. E teve que fazer esse desconto agora. Mas
agora,
era para ter sido no ano passado.
Assim, eu acredito que o que ocasionou essa insatisfação, essa dúvida, essa angústia, volto a dizer, foi falta de informação. Conversei com secretários que são responsáveis por essa pasta e reafirmo aqui, digamos, a minha insatisfação acerca disso. Quando perceberam que foi colocado, que estava esse burburinho todo, alguém precisava ter se manifestado e ter esclarecido. Deixaram os servidores tirarem suas próprias conclusões e aí depois ficaram, de certa forma, desassistidos, né? Faltou participação também do sindicato, volto a dizer, alguns me mandavam print, e aí eu até mesmo, digamos assim, no meu estado leigo, sem conhecer tanto acerca disso daqui, mas pude ler e procurar fazer uma interpretação, né? Porque se você pega trechos isolados e faz a sua interpretação, né, em cima daquilo, dá essa confusão. Então, foi um pedido meu também ao prefeito Ricardo, em uma outra situação, que dentro da gestão a gente melhorasse a questão comunicação. Comunicação por parte dos secretários, daqui desta casa também, né, e de lá. A gente sabe que não agrada a todos, mas também sabemos do potencial das redes sociais, e este é o meio mais usado, principalmente agora nesse período de pandemia. Então, medidas que venham ser tomadas, né, providências, soluções, enfim, que se pense, se busque. E já fica até, como eu falei para ele, a título aqui de sugestão, que seja criado dentro da Secretaria de Comunicação uma coordenação para essa parte, né? Porque, volta a dizer, se houve procura do sindicato, da classe, assim, não chegou ao meu conhecimento para acalmar, né, o povo, como também não teve iniciativa, até onde eu sei, não vi nada divulgado em nenhum grupo, nenhuma rede social acerca disso. Então, o meu voto é favorável por conta de quê? Porque eu estou segura disso. Essa tabela aqui, essa alteração, não vai refletir, né, lá no final para o servidor, primeiro. Segundo, quer queira ou quer não, já que há previdência, o município precisa se adaptar a isso daqui. Não tem condições da gente ser contrário a um plano que já funciona dentro do município, né? Futuramente eu vou procurar só entender qual é o que é que, qual é a base para essa alíquota, estado, né? A alíquota, por que de ser 3%, né? Enfim, mas independente se fosse, né, de valores de 1 ou de 3, existiria, né? E reforçando o que o Francide disse, aqui é só uma sugestão, como se fosse uma sugestão, para uma contribuição extraordinária, uma vez que a Previdência está organizada, está em dias. Não, eu acredito que não há necessidade dessa contribuição extraordinária por parte do município. Então, quem ainda está em dúvidas, quem ainda está aflito, quem ainda está questionando acerca disso, fica aqui até um convite também, porque, pelo que eu entendi, esses reajustes, eles têm um período, né, Francisco, não sei se é anual, enfim, mas há esses reajustes por quê? Ano passado era 11, né, e foi reajustado para 14, né? Isso, então, que fiquem ligados, que procurem estar conhecendo o que é votado aqui nessa casa, principalmente no que trata, né, de interesse, qualquer que seja a classe, para estar acompanhando. E a nós, também como representantes, eu gostaria de que, quando houvesse né, esse tipo de projeto, esse tipo de votação, que a gente vê que traz esse impacto, a gente também procurasse, né, estar fazendo essa divulgação. Do mais, muito obrigada.
Ok. Então, a gente vai agora para a votação, né, que os pareceres das duas comissões foi favorável, a gente vai para a votação. Projeto de lei 006/2021, de 4 de maio de 2021, que altera a redação do inciso 5º do artigo 58 da Lei Municipal 508/2015, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Demerval Lobão, para incluir novo plano de equacionamento do déficit atuarial e outras providências. Esteja em discussão, esteja em votação, quem for a favor, permaneça como se encontra. Aprovado. Queria desejar aqui um feliz Dia das Mães, em especial a três pessoas: minha mãe, que completou recentemente 94 anos de idade, e para duas mães vereadoras. Vereadora Alessandra Lopes, deseja a Vossa Excelência, vereadora, um feliz Dia das Mães. Obrigada. Bem como também para minha amiga, vereadora professora Eline. Que Deus possa estar abençoando você, vereadora, e sua família. E você também, Alessandra, viu? Então, nada mais para a gente discutir hoje. A gente declara encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos. Honório, convido os vereadores lá na sala da Previdência.